Чувам далеч стран от дома, от люди. Ще приде се та нощ, прелия вода. Кървим да там неки на рубу вечности. Ом нашото кърси жели сърце. Там неки на poletil, kot sem vedno si želil, in naročil si zaspal. Škrognosno šepetal, što šelestenje vej, mrljivi glas neznanega sveta. Udaljavi lesketa, se množica idej, ki danes jih nihče še ne pozna. Ta nekje na modrem polju sna, s vetrom jadra poletil, kot sem vedno si želil, in naročil zvezda spal. S vitrom jadrom poletil, kot sem vedno si želil. S vitrom jadrom poletil, kot sem vedno si želil. In naročil zveze spal. Tame kje.
Tam nekje, v Sloveniji. Spoštovani kolegi, spoštovane kolegice, v veliko čast in v...
Estimados colegas, é para mim honra e privilégio dar-vos as boas-vindas hoje nesta sessão. É para mim uma honra, é uma honra para a Eslovénia estar a presidir o Conselho da União Europeia e também é meu privilégio e a presidência do Conselho da UE coincida com o 30º aniversário da independência e soberania da República da Eslovénia. Esta é a primeira reunião COSAC durante a presidência da Eslovénia, seguimento da 6ª reunião do Comitê Executivo da Conferência sobre o Futuro da Europa. As razões pelas quais nós estamos hoje reunidos aqui hoje são as seguintes. Nós pretendemos reunir-nos durante esta reunião oficial para podermos trocar opiniões relativamente à agenda da Conferência sobre o Futuro da Europa, que está convocada para segunda-feira, das 4 às 6 da tarde. Esta segunda-feira, dia 19 de julho. Aproveito também esta oportunidade para dar umas boas-vindas especiais ao Sr. Presidente da COSAC de Portugal, Dr. Luís Capelas Santos. Bom dia. que fez um trabalho excelente durante a presidência portuguesa do Conselho. Estimado Luís, bem-vindo e agradeço-te pelo todo o trabalho que realizaste. Muito obrigado. Agora temos aqui uma co-presidência com o Sr. Bojan Kekec, Presidente da Comissão para os Assuntos ou para as Relações Internacionais e Assuntos Europeus da nossa Assembleia Nacional, é quem passa a palavra. Bojan Kekec. Estimados colegas, senhoras e senhores, também tenho aqui o privilégio de partilhar com Mark Pogacny a presidência desta sessão. E pela segunda vez, aliás, é a primeira honra para todos nós que presidimos ao Conselho da União Europeia e estou certo que faremos todos os esforços para que tudo corra bem. Estas reuniões informais, tal como aquela que estamos a realizar hoje, são muito necessárias, na minha opinião, para que possamos debater questões abertas, para que possamos coordenar as nossas posições, na melhor das possibilidades, enfrentando os desafios que nos esperam, que são muitos e grandes. Não podemos esquecer, evidentemente, aqui a questão da Conferência sobre o Futuro da Europa, e aproveitaremos hoje este tempo para discutir de forma que o Comitê Executivo irá trabalhar na próxima segunda-feira, 19 de julho. A presidência eslovena assumiu a responsabilidade, depois de ter sido passado o testemunho da presidência portuguesa, e com a finalidade de organizar esta reunião sobre o futuro da Europa. A presidência portuguesa foi a primeira que organizou estas reuniões de parlamentos nacionais, que estabeleceu um quadro sobre a forma como estas reuniões deveriam decorrer e serem convocadas, e eu penso que é uma boa prática que já foi fixada, e aqui aproveito também para agradecer a presidência portuguesa, em particular Dr. Luís Capoulas Santo, pelo trabalho realizado e pelo enquadramento que estabeleceu. Temos uma agenda do Comitê Executivo que vos foi enviada. Temos documentos para os pontos 4.1, pelo menos, e 4.0, e mais ouviremos do Sr. Bojan Kekec. Muito obrigado. Vamos então passar imediatamente para a agenda de proposta para a sexta reunião do Comitê Executivo, para tomarmos então nota da agenda proposta. Vemos então que no ponto 1 iremos discutir as alterações ou complementos ao número de autoridades locais e regionais, que esteja o Sr. Christian Buchmann. Ora, os intérpretes não estão a ouvir o canal. Neste momento, os intérpretes não estão a ouvir. Senhora Martina Mortoraitis, da Lituânia, se faz favor, tem a palavra. Muito bem, estamos a ouvi-la, agora sim. Ora, eu gostaria de começar por agradecer aos nossos colegas portugueses, que, como direi, poderão agora observar os resultados do seu trabalho e os sucessos alcançados. E eu gostaria agora de expressar também os nossos agradecimentos e aos nossos colegas eslovenos, agora que estão a dar continuidade às nossas reuniões. Desejo muito sucesso a toda a presidência. Eu tenho uma questão de ordem técnica. Alguns de vós referiram a questão dos substitutos para as delegações, nas sessões plenárias e para os grupos de trabalho. Eu pergunto, será que nós temos que os indicar oficialmente ou cabe a cada delegação nacional decidir se deve enviar nomes de suplentes ou não? Mas, se bem me lembro, haverá essa possibilidade de termos um substituto. Muito obrigado. Sim, ouvimos a sua contribuição. Mais alguém, se faz favor? Não vejo ninguém a pedir a palavra. Ah, não, sim. Senhor Kaspar Rudzinski, da Polónia. Muito bom dia. Estamos muito obrigado. Agradeço também à presidência portuguesa. Desejo muito sucesso à presidência eslovena. Tenho uma pergunta relativamente aos materiais que recebemos ontem e deixámos de ouvir o Sr. Kaspar da Polónia. Deixámos de ouvir o Sr. Kaspar da Polónia. Não estamos a ouvi-lo. Não estamos a ouvi-lo. Continuamos a não ouvir. Ora bem, eu lamento todos estes problemas técnicos, diz o Sr. Pokacznik. Kaspar, infelizmente não começamos por ouvi-lo, mas deixámos de ouvir. Vejo que ainda está a falar, mas não estamos a ouvi-lo. Vamos tentar novamente, se faz favor. Eu peço-lhe para verificar o microfone, está realmente ligado? Agora estamos a ouvir, agora sim estamos a ouvir. Não tenho a certeza onde é que está o problema, onde é que estava o problema. Ora, bom, então começar, de novo. Bom, os materiais, relativamente aos materiais que nós recebemos ontem, um projeto de alteração do artigo 16º das regras, exatamente, é isso exatamente, da conferência. Fala de acrescentar 6 representantes de autoridades regionais e 6 representantes de autoridades locais e 12 em vez de 8 representantes dos parceiros sociais. Não sabemos quem e quando é que serão eleitas destas pessoas, vindas destas autoridades, destas instâncias, sabendo de que cidades, de que regiões. Não sabemos, correto? É uma pergunta que fica. Eu pedi era uma resposta relativamente à minha pergunta. Muito obrigado pela sua contribuição, Kasper. Ora, nós poderemos, na segunda-feira, responder a essa pergunta quando o Comitê se reunir. Sr. Mateiro Bianchi tem a palavra. Faz favor. Relativamente à reunião do Comitê Executivo de segunda-feira, eu gostaria, relativamente à organização da plenária, que se baseia nas diferentes componentes e na autonomia de cada um deles. Isto está refletido na autonomia dos Parlamentos Nacionais em definir o critério, os critérios para a contribuição dos seus membros e dos grupos temáticos. A mesma abordagem deveria ser aplicar-se às questões debatidas nos grupos de trabalho, ou seja, que significa um papel mais ativo dos Parlamentos Nacionais em definir os grupos de trabalho, quem presida e a atribuição dessas presidências. E eu concluo dizendo que acredito que seria bom permitir que devemos considerar o Parlamento como um todo e não considerar os deputados individuais. E é tudo que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigada pela sua contribuição. Mais alguém gostaria de fazer alguma observação? Aparentemente não, não há pedidos de palavra. O senhor Case para pedir novamente a palavra, vamos então ouvi-lo. Não, é a primeira vez que falo. Não, perdão, peço desculpa de estar a falar mais uma vez. Eu tenho aqui um outro tópico. E eu gostaria que falássemos sobre a transparência, sobre tornar esta conferência plenamente democrática, e gostaria que os cidadãos europeus soubessem como é que funciona esta conferência e que haja pluralidade de ideias, que ninguém seja excluído da conferência e que todos tenham a possibilidade de apresentar as suas ideias. Portanto, todos dizem que, de facto, todos têm que participar. Estou um bocadinho preocupado com o plano de comunicação sobre a Conferência do Futuro da Europa, que nos foi enviado, e que o que é que podemos fazer para aumentar o tráfego no website da conferência? Eu penso que esta informação é enigmática, porque diz, por exemplo, uma campanha nas redes sociais deve ser direcionado aos perfis dos utilizadores. E depois fala do desequilíbrio entre os tópicos que muitas vezes causam, provocam mais tráfego nesta plataforma da internet da Conferência sobre o Futuro da Europa. Estou um bocadinho preocupado. Pode ser utilizado como uma ferramenta para forçar alguma agenda, para tornar alguns tópicos ou algumas contribuições ou algumas ideias mais importantes do que outras. E, portanto, têm mais poder, têm mais voz e ou têm mais publicidade. E algumas ideias podem ser preferidas sobre outras. Eu consigo imaginar que, por exemplo, nós, na União Europeia, podemos fazer a promoção no Facebook e as pessoas podem comentar. Por exemplo, há uma prevalência de pessoas de um determinado perfil ideológico nesta conferência e temos que promover esta conferência entre as pessoas que as pessoas da esquerda ou da direita. Em termos económicos. Enfim, eu espero que me esteja a fazer entender. Eu estou um bocadinho preocupado porque a informação não está muito específica e pode ser utilizada como uma ferramenta para promover algumas ideias específicas ou algumas pessoas com perfis específicos. Muito obrigada. Ah, muito obrigada por esta contribuição. Sem dúvida nenhuma que vamos tentar analisar estes comentários que acabou de fazer e vamos falar destes pontos na reunião do Comitê Executivo. Mais alguém que quer tomar a palavra? Ainda temos bastante tempo. É simplesmente necessário acenar com a mão ou clicarem no botão levantar a mão. Penso que não há mais pedidos de palavra, pelo menos é a minha impressão. E agora vou responder a algumas das perguntas que foram aqui levantadas. De acordo com esta informação de natureza informal, nós recebemos informação que nos diziam que eram as regiões que iriam propor os seus próprios delegados, os seus próprios representantes, e então seria selecionado pelo Comitê das Regiões. Eu penso que isso vai ser explicado, nos vai ser explicado na reunião do Comitê Executivo na segunda-feira, às 4 da tarde. O Sr. Castro, quer mais uma vez fazer um comentário? É claro que pode ter novamente a palavra, se assim o desejar. como disse, Marco, nós temos muito tempo, portanto, se não houver mais ninguém que quiser fazer um comentário, eu gostaria também de fazer mais um comentário. Um outro ponto que eu gostaria de referir. De facto, eu faço este comentário habitualmente, e também no Parlamento Polaco, nós tornámos esta opinião muito clara relativamente à Conferência do Futuro da Europa e também na Comissão dos Assuntos Europeus. Nós queríamos que se discutisse nesta conferência que aquilo que fosse discutido na conferência fosse feito com a maior transparência. E todos concordámos que a transparência devia ser primordial, porque vai haver moderadores em cada debate que podem, por exemplo, excluir alguns tópicos que de alguma maneira podem ser considerados como politicamente incorretos, e esperemos que neste momento, agora que estamos a organizar a conferência, é muito importante haver transparência, e eu gostaria de saber se vai existir algum relatório feito sobre as diferentes sessões, sobre aquilo que foi discutido nos debates, os comentários foram feitos e os comentários do moderador também. Digamos que temos que ter um livro aberto sobre os trabalhos da conferência, para que depois, se quisermos ler sobre a conferência, para saber se as pessoas depois podem ter acesso àquilo que se passou nos debates da conferência e ter a certeza que alguns tópicos que são de interesse para alguns não foram excluídos. E propusemos este ponto também aos organizadores da conferência, mas não recebemos nenhuma resposta concreta. Muito obrigada. Os intérpretes estão com problemas técnicos, não estão a ouvir de novo a interpretação do esloveno. Mais uma vez não temos acesso. Mais uma vez não temos acesso à interpretação do esloveno. Lamentamos, mas é uma questão que não poderemos solucionar. Bom, eu gostaria de apresentar a posição da Eslovénia relativamente ao primeiro ponto que foi levantado. Não temos quaisquer objeções sobre o ponto número 1. Adaptar o número 16 do regulamento interno. Não temos qualquer problema. Relativamente ao ponto número 3, nomeadamente os grupos de trabalho no plenário, a posição da Eslovénia é de que deveremos ter uma organização tão simples quanto possível para estes grupos de trabalho. Portanto, a Eslovénia não está contra a possibilidade de termos um número de comitês específicos ou de comissões específicas, mas e temos um número aberto. O número de membros dentro destas comissões não deve estar limitado. Relativamente aos vice-presidentes, nós acreditamos sim que deve ser da competência e da responsabilidade dos presidentes dos grupos de trabalho, de acordo com a sua estrutura e do número de pessoas. E depois o presidente irá decidir ou não se tem necessidade de um vice-presidente. Aquilo que nós defendemos vai ser uma organização tão eficaz quanto possível, com a maior eficiência possível e a menor burocracia possível. Gostaríamos que estes grupos de trabalho começassem a funcionar tão brevemente quanto possível e gostaríamos de definir muito bem as suas competências. E acreditamos ainda que os cidadãos da União Europeia querem obter o maior número de respostas possíveis. E é assim que nós gostaríamos de preparar esta conferência. Vejo que aparentemente não há mais pedidos de palavra. Se quiserem fazer algum comentário, por favor, levantem a mão ou podem também clicar no botão. Ah, então o colega Bono vai tomar a palavra. Muito obrigada, Marco. A posição da Eslovénia já foi apresentada. Eu gostaria de acrescentar um ou outro ponto relativamente aos passos que se seguem. A proposta é que nós preparemos as atas desta reunião com todas as posições que foram apresentadas pelos diferentes parlamentos nacionais e os seus representantes. Irão ser informados sobre esta reunião com um pequeno resumo que vos será enviado. Eu gostaria mais uma vez de pedir-vos e pedir a todos os parlamentos nacionais para enviar as vossas preferências relativamente aos membros que irão constituir os grupos de trabalho. E eu penso que o prazo seria até ao final de julho. Penso que é um prazo razoável e deste modo seríamos capazes de também fazer uma preparação atempada. Mais uma vez, muitíssimo obrigada e dou agora a palavra ao Marco para os seus comentários finais. Muito obrigada, Boyan. Caros colegas, permitam-me agradecer-vos pela vossa participação aqui nesta reunião de hoje. Eu desejo-vos um fim de semana calmo e agradável e um excelente verão e férias de verão, se for quase disso. Muito obrigada. E até à próxima.